Todo mundo acredita que ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, isso tende a ser endereçado pelo próprio presidente Donald Trump, mas sem nenhuma perspectiva clara de quando isso poderá acontecer e quais serão os termos deste desfecho, que provavelmente também marcará as próximas gerações.
Obrigado, Luca Bassani, pelas informações completas em torno dessa destruição provocada na Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia. Agora, 7 horas e 45 minutos.
Repita.
7 e 45.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Loja 100. Preço baixo. Crédito fácil. Entrega e montagem. A solução completa.
Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresa sólida. Consistente.com.br, niucursos.com.br agora e construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Agora, cola o touro.
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E no dia do aniversário de 4 anos da guerra na Ucrânia, as bolsas na Europa seguem negativas, caindo 0,2% de média. Os Estados Unidos estão levemente positivas, subindo 1% de média, depois do forte mergulho de ontem à tarde, por conta de um relatório bomba da desconhecida casa de análise Citrine, que saiu nos Estados Unidos ontem à tarde. Eles traçaram um cenário apocalíptico para 2028, onde a inteligência artificial vai tão bem que acaba gerando desemprego em massa, o que acarreta na queda brusca do consumo das famílias, arrebentando as empresas e impactando no crescimento econômico dos Estados Unidos e do mundo. Ontem, caiu quase tudo na bolsa americana, desde empresas de software, de pagamentos como Visa e Mastercard, empresas de crédito e até empresas de serviços imobiliários, já que o relatório prevê que as pessoas não vão ter dinheiro para pagar o aluguel. Sem contar que segue todo mundo nervoso com a possibilidade do Trump criar novas tarifas. Saiu uma matéria no Wall Street Journal dizendo que o Trump está estudando lançar novas tarifas em cima de meia dúzia de setores. O petróleo está praticamente no zero a zero, mas com todo mundo de olho nos desdobramentos das as tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã. A China voltou de um feriado lunar de 10 dias e o minério de ferro caiu 1,80% essa madrugada em Dalian. Mas não deve afetar muito a nossa Vale, porque foi um ajuste aos 10 dias que estava fechado, né? Se ajustou ao minério de Singapura. Aliás, em Singapura o minério está subindo um pouquinho hoje. O índice do dólar, o DXY, está subindo um pouquinho, 0,15% hoje, enquanto o Bitcoin segue fraco, $63.300. Na agenda internacional, hoje vai sair a confiança do consumidor nos Estados Unidos. E aqui no Brasil vão sair os dados do setor externo e a arrecadação federal. Eu sou Pablo. Bons negócios. Vai, Turinho. Vai, Turinho.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Quero falar um pouquinho do Direto ao Ponto desta segunda-feira. Durante entrevista ao programa, o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, defendeu a decisão pessoal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de não ser candidato às eleições deste ano. Vamos acompanhar esse trecho.
Haddad e Alckmin são, de fato, dos melhores, craques que tem na política em geral, independente de ser esquerda ou direita. Então, claro, agora, existe um segundo momento nessa decisão, que é a decisão pessoal. A pessoa, depois, o partido diz, olha, fulano, você vai fazer tal coisa. Nós estamos indicando você para ir para tal posição, para disputar tal eleição. O cara pode ter o direito de dizer, eu não tenho condição porque, por exemplo, vocês estão me pedindo para ir ser deputado federal. E eu tenho um problema pessoal, isso não me permite ir para Brasília toda semana. Então, eu vou sair a estadual. Então, mas não cabe. Então, eu não posso participar desse processo. Eu vou me abster e vou participar da próxima eleição. Existe a instância partidária que indica, e essa pessoal da trajetória, que o direito de ser a última palavra.
Lucas Merreiro, ele tem o direito de definir e decidir sobre... Tava tomando um cafezinho aí, meu amigo? Ou um uísque já às 7h52 da manhã? Não, né?
Todo mundo no café para acordar.
Acho bom, por enquanto, né? Espera mais um pouquinho. É terça-feira ainda, meu povo.
Olha lá a caneca.
Ah,
bonita, hein?
É chique. Ixi, Tulio Nassa é chique demais.
Sofisticado.
É sofisticado, é outro patamar. Ô, Lucas Merreiro, eu quero saber de você sobre esse direito que Jean Paul Prates diz que Fernando Haddad tem. Mas é um direito que consegue combater uma decisão do presidente Lula, caso haja uma indicação?
Olha, o Túlio foi pego tomando café, eu também fui pego com a minha garrafinha d'água, foi sincronizado o negócio, viu? A gente tá sendo flagrado aqui. Agora, sobre o direito do Haddad, olha, eu não sei se é bem assim que a política funciona. Muitas vezes, os agentes políticos têm que abrir mão das suas vontades pessoais para fazer a vontade do partido, para fazer valer uma determinada estratégia. E sempre que eu comento sobre a vontade de Fernando Haddad de sair candidato, eu gosto de lembrar alguns fatores aqui. Vamos lembrar de uma coisa: Fernando Haddad tem o fracasso como a marca da sua trajetória política. Quando ele foi ministro da Educação, ele fracassou. A gente lembra que durante aquele período, ou melhor dizendo, que aquele período foi marcado por uma série de derrotas. Por exemplo, o Enem, que vazou ali durante a gestão Haddad, a prova teve que ser anulada, e pior ainda, tem o fato de que durante a gestão Haddad como ministro da Educação, foi investido muito mais dinheiro em educação e mesmo assim os índices educacionais caíram. Então fracassou como ministro da Educação. Depois fracassou como prefeito de São Paulo. Conseguiu ser eleito prefeito de São Paulo, teve uma tentativa de completamente frustrada, perdeu em todas as zonas eleitorais, mesmo enquanto prefeito, mesmo tendo a máquina na mão, perdeu no primeiro turno para o João Dória. Depois perdeu o governo do Estado de São Paulo, perdeu para a presidência da República, né? Hoje, como ministro da Fazenda, ele se coloca como uma pessoa que não agrada nem à esquerda, nem à direita. Afinal de contas, a pessoa mais à direita entende que o Fernando Haddad só fica subindo imposto, né? Só gosta de aumentar imposto, conhecido como taxad. E o pessoal mais à esquerda, que queria que ele fosse um ministro mais ideológico e tudo mais, entende que o Haddad é um liberal. Então ele não agrada ninguém nesse quesito. Ora, ele vai ter que servir de alguma coisa para os interesses do PT. E hoje o PT quer que ele saia ao Senado, ao governo de São Paulo, enfim, aí vai ser estratégia do partido que vai decidir, né? Tudo indica que eles querem mesmo que ele saia candidato ao governo do Estado de São Paulo para uma eleição que naturalmente ele vai perder. É claro que do lado do Haddad faz sentido ele não disso. poxa, derrota no seu currículo, já vai começando a ficar meio feio, né? Mas, como eu disse, eventualmente ele vai ter que servir de alguma coisa pro partido dele, então o correto seria, inclusive, que ele aceitasse a esse chamado, por mais amargo que seja.
Da água aqui do Lucas Meira, a gente vai para o cafezinho então com o Túlio Nassa para entender também a sua avaliação, Túlio. É, dentro de partidos e do PT, como é historicamente organizado e hierárquico, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou de fato você está junto com o Jean Paul Prates de que o Haddad tem esse poder e direito de escolha?
Olha, Bia, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu diria que não é nem uma ordem do PT e também não é exatamente a vontade do Haddad. Ou seja, os políticos, como dizem Monteiro Lobato, são que nem os gatos. Eles sabem muito bem essa história de dar os seus pulinhos e caírem de pé. Na verdade, é exatamente aquilo que o Lucas falou. A eleição para governador do Estado de São Paulo, pelo Haddad, é muito complicada. Haddad já perdeu no primeiro turno, bem lembrado pelo Lucas, para o João Dória, que nunca tinha sido político, nunca tinha exercido um cargo executivo. E, portanto, nesse momento, com a boa avaliação do governador, o risco dele perder é muito grande. Então é muito melhor que ele dê os pulinhos para trás para que ele possa se manter numa situação mais confortável. Essa situação mais confortável, segundo as pesquisas, é a eleição para o Senado Federal. Essa sim, porque existe um terço de eleitores cativos de esquerda que pode o credenciar, que pode dar uma gama de votos suficiente para que ele entre no Senado Federal. E a menina dos olhos do presidente Lula. Então me parece que o arranjo político eleitoral para ele, se manter de pé, se manter em evidência, será a candidatura ao Senado Federal.
Agora, olha... Ah, vai lá, Bia.
Durante essa entrevista também aqui na Jovem Pan News do programa Direto ao Ponto, Jean Paul Prates também criticou a estratégia da direita de garantir vagas no Senado.
A direita vem com tristeza o processo atual. Discutir o país, perguntar a um candidato ao Senado o que é que ele faria pelo país, o que é que está errado, o que é que está certo na opinião dele no país, para ficar elegendo um Senado, que é a casa mais alta, mais importante, a que define o final, se uma lei é lei ou não é lei. Nós estamos discutindo quem vai para essa casa com base num objetivo que é assim, eu quero atingir o Supremo Tribunal Federal. Não está se perguntando se essa pessoa vai votar a favor de um aprimoramento das ferrovias.
Não é o interesse do país.
Do crescimento do país, se vai resolver a questão energética que nós falamos aqui, que é uma crise ao reverso, uma crise difícil, complicada de resolver, que precisa do Congresso também, ou problemas de saúde, enfim, vocês sabem. Não, o alvo passou a se defender de um ataque ao Supremo versus atacar o Supremo.
O ex-presidente da Petrobras também citou a situação da Enel em São Paulo a falar sobre privatização. Acompanhe.
A conta que a Enel banca aqui, o ônus dela, é muito complexo. Esse pessoal entrou na época das privatizações, por isso tem que ter cuidado na hora que faz privatização. Não é só vender, ganhar o lobby lá do fulano e tal e tudo, ficar feliz e tal e vender e tudo. E aí 30 anos o cara está lá. E aí as coisas vão carcomendo, elas vão se deteriorando, a situação se deteriorou. O cara é italiano, você lembra da EDF, quando entrou na Light, no Rio de Janeiro? Foi a mesma coisa. Eles tiveram problemas com leitura, eles demitiram todos os camaradas que têm leitura. Demitiram, não, isso é uma coisa absurda, quem é que precisa disso aí? Jogaram tudo fora. Começaram a ter problemas sérios, porque esses caras eram os caras que conseguiu entrar em ruela de favela, conseguiu conversar com os moradores, tinham a manha de visitar lá, de fazer, enfim, o jeito de fazer leitura daquilo ali, no Rio de Janeiro, era completamente diferente de Paris.
Rede Jovem Pan.
7:59.
Repita.
7:59, horário do seu segundo café da manhã aqui com a gente no Jornal da Manhã, segunda edição. Ao vivo desde as 5. A gente chegou às 7 e vai até às 10 contigo.
Que bom bater esse papo com você para a gente trazer informação, análise e opinião crítica. Te acompanhar nessa semana que chega ao segundo dia.
O plenário do STF se reúne amanhã para julgar a decisão de Flávio Dino, que mandou suspender o pagamento dos penduricalhos, aqueles valores que elevam os salários dos servidores além do teto constitucional.
Entra em vigor tarifa global de 15% para exportações aos Estados Unidos, definida por Donald Trump depois da Suprema Corte suspendeu o tarifaço.
Temos também o destaque ao vivo da Europa com o nosso correspondente Luca Bassani. O que esperar desta terça-feira, Luca?
Probleminha no áudio do Luca. Para que os Estados Unidos não abandonem a Ucrânia.
A gente vai falar também com o David Diogo, que traz informações da Polícia Civil. Conta pra gente, David.
Pois é, a Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público, miram quadrilha especializada em golpes digitais, entre eles do INSS e do falso médico.
Rodrigo Viga também chegando ao vivo com as informações direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Viga.
É isso, minha cara Bia. O ministro do STF, Alexandre Moraes, agora relator da DPF das Favelas, atendeu um pedido feito pelo governo do Rio de Janeiro e está dando mais 20 dias de prazo. 11 de março é a data limite para que o Estado entregue imagens e arquivos daquela mega operação de outubro do ano passado no Alemão e também na Penha, que resultou na morte de 22 pessoas pelo Comando Vermelho, Bia.
E vamos aos detalhes sobre o tarifaço global imposto por Donald Trump com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, que vai trazer agora todas as informações. Conta aí, meu amigo, seja muito bem-vindo.
Mais polêmica à vista, Evandro Cine. Passa a valer a partir de hoje as novas tarifas globais de até 15% sobre produtos de importação, que foi assinada por Donald Trump na semana passada. Aliás, muito bom dia para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Esse tema, ele não apenas é polêmico, como nesse momento ele atrai muita atenção pelas dúvidas que pairam no ar, viu? Duas alterações importantes entram em vigor nesta terça-feira aqui nos Estados Unidos. A primeira é a decisão da Suprema Corte, que anula todas as tarifas, o tarifaço aplicado por Donald Trump lá atrás, no ano passado, com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. É essa lei assinada por ele na semana de começaram a valer a partir da meia-noite de hoje, com uma ampla lista de produtos isentos nessa segunda leva do tarifaço. Agora, a grande questão é com relação ao valor dessa tarifa, porque a princípio Donald Trump anunciou que ela seria de 10%. Depois, nas suas redes sociais, através de suas redes sociais, ele disse que esse valor poderia chegar até 15%. Então, na manhã dessa terça-feira, os principais especialistas do mercado e também as agências de notícias internacionais seguem se debruçando para tentar entender como essa ordem executiva de fato vai se dar, como de fato ela vai acontecer. A gente relembra que tudo começou quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Trump extrapolou a sua autoridade como presidente ao impor aí o uso do tarifaço como ferramenta política e também comercial aos parceiros dos Estados Unidos. Por 6-3, a maioria dos ministros concluiu que essa Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional não permite ao presidente criar tarifas, regras como essa, que isso seria apenas algo que o Congresso americano poderia fazer. Daí, o caso entrou na justiça, obviamente. Donald Trump foi voto vencido, mas não se deu por vencido. E daí, ele decidiu, através da aplicação de uma outra lei, da interpretação de uma outra lei, aplicar essa tarifa de 10% a mais. Então, foi uma reação dele com relação à questão da Suprema Corte. Ele disse que ativaria a seção 122 da legislação comercial dos Estados Unidos e também a 201. A 122 permite aplicar tarifas por um período de até 6 meses em equilíbrio nas contas externas. Já a seção 301, essa é uma alternativa que permite abrir investigações sobre práticas comerciais consideradas injustas. E daí Donald Trump aplicou e ela entra em vigor hoje. Agora, como esses 10% vão virar 15%, é que muita gente ainda não sabe, viu? Segundo a Casa Branca, as novas tarifas de 10% foram adotadas para corrigir desequilíbrios nos pagamentos internacionais, reduzir o déficit comercial e incentivar a produção americana. Ou seja, o discurso é exatamente o mesmo do tarifaço lá no ano passado. Mesmo com os envios de baixo valor, o chamado minimis, que eram isentos, eles também vão passar a ser cobrados. E daí, agora existe a expectativa de que ainda hoje a gente consiga entender melhor como esses 10% vão se tornar 15%. Mas é claro que aqui ao longo da programação da Jovem Pan a gente vai ficar muito bem informado. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. Inclusive, já estou aqui com o nosso querido Alan Gani, que chegou um pouquinho mais tarde hoje ao nosso Jornal da Manhã, porque estava com saúde, né, Alan Gani?
Exatamente, Evandro. Fui fazer aquele check-up. Recomendo para todo mundo.
Tá certinho. E agora já está preparado. Os resultados ainda não saíram, mas eu tenho certeza que não trarão nenhuma notícia preocupante aqui para o nosso querido amigo Alan Gani. Mas vamos falar desse tarifaço que sim, mesmo não sendo da maneira como foi anunciada anteriormente, preocupa, né, Alan Gani?
Claro.
E o que muda? Como é que você entende esses 15% que são anunciados agora por Donald Trump? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia a toda a audiência. O que preocupa é o descumprimento, em certo sentido, da decisão da Suprema Corte, né? Porque a Suprema Corte revogou o tarifaço e, imediatamente, o que o Trump fez? Ele colocou uma tarifa de 10% e de 15%. Então, a gente não sabe como é que vai terminar este impasse, porque a Suprema Corte lá nos Estados Unidos deu uma decisão e o Trump tomou uma decisão da cabeça dele. E aí, no final, vai valer os 15%? Não vale? Vai ser judicializado de novo? Então, tudo isso vai trazendo uma grande incerteza para o investidor, Evandro.
Como é que fica aqui? A gente tem até, inclusive, os produtos isentos de tarifa. Bens do Canadá e do México que estejam em conformidade com o USMCA, produtos agrícolas como carne bovina, tomates e laranjas, produtos farmacêuticos e seus ingredientes, minerais críticos, energia e certos eletrônicos, têxteis e vestuário de países do Tratado CAFTA. O que é isso aqui, Alan Gani?
Isso aí é um tratado
exatamente para a importação e exportação desses produtos aqui.
Isso, exatamente, que entra nesse âmbito desses produtos envolvendo alguns países.
E, né? Inclusive, só voltando rapidinho àquela tela anterior, a gente percebe que as isenções acontecem naquilo que tem o interesse dos Estados Unidos, né, Alan Gani?
Exatamente. Assim, então, quando a gente olha, assim, por exemplo, carne bovina, tomates e laranja, é claro que isso tem um impacto muito grande para o consumidor. O mesmo vale para produtos farmacêuticos, né? Então, o Trump começa também a adotar a tarifa, fazendo isso de uma maneira seletiva. Bom, isso daqui é uma isenção, isso daqui eu não vou colocar isenção porque acaba prejudicando o consumidor. Agora, de qualquer maneira, né, na tarifa global, Evandro, se a gente tirar uma média, né, de todas as tarifas, aí cai no 15%. Agora, a boa notícia é que se for 15% para todos os países, isso não traz tantas distorções no comércio mundial, porque o problema é quando um país está com 30, o outro está com 15, o outro com 50, você prejudicou essa competição, porque um acaba tendo uma vantagem artificial em relação ao outro. Quando é 15 para todo mundo, pelo menos o jogo é igual.
Agora, gente, só volta à tela anterior rapidamente para a gente tirar toda a dúvida e qualquer dúvida relacionada. Esse aqui é um tratado de livre comércio entre Estados Unidos, República Dominicana e os países da América Central. Só para deixar bem clara a descrição, então, os têxteis e vestuários desse tratado entre Estados Unidos e esses países da América Central, eles são produtos que também ficam isentos de tarifa. Agora, Gani, vamos falar um pouquinho sobre a movimentação que isso traz para a Bolsa de Valores. Esse anúncio de Trump movimentou o dólar e também a pontuação?
Movimentou. A nossa bolsa chegou a bater o recorde, né? Rompeu a máxima histórica, mas daí perdeu fôlego justamente por conta dessa aversão ao risco global. Novamente, incerteza tarifária, risco geopolítico, os mesmos riscos aí que a gente já sabe. E aí a bolsa fechou em queda 0,88%. Mas assim, chegou a romper a barreira aí do 190. E o dólar fechou a 5,17 também, né? Por conta. O dólar vem perdendo força, né? Em relação a várias moedas, por conta dessa desconfiança em relação à economia norte. A gente observa o dólar se enfraquecendo perante o euro, perante outras moedas como a Libra também, né? Tem o DXY, que mede a força do dólar perante uma cesta de moedas, que é entre iene, euro, Libra, a moeda, né? Coroa dinamarquesa, enfim. E o dólar da, né, da Dinamarca, da Suécia, e o dólar vem perdendo força e aí se reflete aqui também no real.
Muito obrigado, Alangani. A gente conversa mais ao longo dessa edição. Seguimos aqui no nosso Jornal da Manhã para trazer mais notícias para você. Agora, 8 horas e 10 minutos.
Repita.
8 e 10.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan, são que virou voz, que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou Fico segura.
O Cresce São Paulo já contribuiu para a formação de mais de 300 mil profissionais do mercado imobiliário.
São cursos totalmente gratuitos, a de EAD, com conteúdos atualizados e certificados.
E o melhor, tudo disponível também pelo aplicativo Cresce São Paulo, para estudar quando e onde quiser.
Qualificação profissional fortalece o corretor e valoriza o mercado.
Cresce São Paulo, conhecimento que transforma.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
8 horas e 13 minutos.
Repita.
8 e 13 da manhã.
O ministro Alexandre de Moraes aumentou o prazo para o governo do Rio de Janeiro enviar imagens daquela mega operação que deixou mais de 120 mortos. Essas imagens que seriam enviadas para a Polícia Federal. Rodrigo Viga é quem traz as informações para a gente agora. Até quando essas imagens poderão ser enviadas, então, com essa nova decisão, Viga?
11 de março, meu caro Cine. Bom dia para você mais uma vez, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. O ministro, agora relator da DPF das favelas, aquela da época da pandemia, que restringiu a ação das forças de segurança, Alexandre Moraes, havia antes do carnaval pedido solicitado ao governo fluminense os arquivos daquela mega operação com imagens das câmeras portáteis de segurança usadas pelos agentes na Polícia Civil e da Polícia Militar, 2.500, na mega operação na Penha ou na Alemão. O problema é que são dezenas de arquivos muito pesados e aí preciso também encontrar uma plataforma segura, um meio seguro para formatar todo esse material e encaminhar de maneira segura, sem que haja qualquer tipo de violação ou vazamento, ao Supremo Tribunal Federal. O pedido foi solicitado em adiamento ao ministro relator da DPF das favelas, Alexandre Moraes, que acolheu essa demanda do governo fluminense. Só que agora ele está determinando um prazo limite, um prazo máximo, que é dia 11 de março deste ano de 2026. Além das imagens das câmeras portáteis, o ministro Alexandre Moraes quer também sobre laudos cadavéricos dos 122 mortos na mega operação na Penha do Alemão no final de outubro do ano passado, que resultou na morte de 122 pessoas, agentes de segurança e principalmente criminosos ligados ao Comando Vermelho. Fica toda essa expectativa, até porque o Ministério Público, que também acompanhou de perto e deu anuência a essa mega operação, também tem de enviar informações ao ministro relator Alexandre de Moraes sobre a mega operação, que foi emblemática e paradigmática aqui no estado do Rio de Janeiro. Fica também a expectativa de outras operações das forças de segurança nesse ano de 2026. É um ano mais sensível. De eleição também, um outro projeto que está sendo preparado para ser colocado na rua, que é aquele de retomada de territórios há anos dominados por traficantes e ou milicianos. Lembrando, mais de 1.000 comunidades favelas aqui na capital e 1.800 em todo o território fluminense. É um trabalho gigantesco, hercúleo, de muitos tera, não byte, mas de tera desafios, viu, meu caro Cine?
Exatamente. Agora, falando de decisões da Justiça, o Rodrigo Viga, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também adiou o julgamento do rapper Oruan, né?
Exatamente, para 30 de março. Esse julgamento deveria acontecer até um prazo rápido, né? Bem célere, em relação ao episódio que aconteceu em meados do ano passado, mas agora está sendo programado novamente, reprogramado para 30 de março. Por quê? Porque há um delegado da Polícia do Rio de Janeiro, que é uma peça fundamental, é uma vítima de todo esse episódio, que não está disponível, por isso o julgamento não pôde ser realizado essa semana e foi postergado para 30 de março. Agora, é importante lembrar que desde antes do carnaval, o Oruan é considerado o foragido da Justiça da Polícia do Rio de Janeiro. Ele descumpriu medidas restritivas, cautelares, o habeas corpus que o mantinha solto desde o final do ano passado caiu, foi cassado primeiro lá em Brasília e depois aqui pela Justiça do Rio de Janeiro, mas ele continua escondido, foragido, é o filho do Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do país, Mauro Nepomuceno, o rapper Oruan. Em meados do ano passado, com a chegada de policiais à casa dele para cumprir o mandado de apreensão contra o menor de idade que estava na residência do Oruan, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, esses agentes foram recebidos com pedras de 4 ou 5 quilos e ele está respondendo, especialmente nesse processo, a outros tramitando na Justiça do Rio de Janeiro por tentativa de homicídio contra dois policiais civis que ficaram feridos naquele episódio em que Oruan depois conseguiu escapar, foi às redes sociais, pediu desculpas, mas de nada adiantou, se apresentou posteriormente voluntariamente à polícia e depois à Justiça do Rio de Janeiro, ficou preso durante um pouco tempo, cerca de 3 meses, e aí conseguiu o tal habeas corpus, que caiu no começo desse ano porque ele violou a tornozeleira eletrônica, meu caro Cine.
Valeu, Rodrigo Viga, pelas informações, bom trabalho, até já.
Olha, um balanço do governo de São Paulo sobre furtos e roubos de celulares durante o carnaval mostrou que teve uma redução de 16% nesse tipo de crime. David de Tarso com as informações, com o balanço completo, e esse resultado chegou a ser comemorado pela polícia ou ainda não é tão significativo, David?
Sim, qualquer redução é significativa, né? A gente traz então um contexto em relação à operação que foi realizada entre os dias 13 e 17 durante o período de carnaval, demonstrando essa redução de 16,7%, quase 17%, em relação a furtos e roubos de celulares. Porque ao longo do carnaval de 2025 foram registrados 2.506 furtos e roubos, sendo que no mesmo período desse ano, 2.088. Representando assim essa queda, porque estratégias foram adotadas, a gente trouxe algumas informações também ao longo do carnaval, com policiais aqui do DHPP fantasiados, né, em meio aos foliões, para descobrir as quadrilhas que estavam agindo. Resultou nas prisões que a gente noticiou, mais de 40 prisões, além de 70 celulares recuperados, e isso traz um pouco de alento àqueles que foram vítimas de furtos e roubos durante o carnaval, mas os furtos ainda representam a maior parte, com 69%, que é quando não é empregada a ameaça, a pessoa não tem ali a ameaça, até mesmo o uso acaba levado sem que perceba, mas os policiais estavam atentos com o uso dessas tecnologias e dessa maneira também fazendo com que essas quadrilhas fossem pegas e surpreendidas. Então, as investigações elas avançam para determinar e descobrir receptadores. A gente viu ao longo da semana passada também um homem que foi preso justamente porque ele estava promovendo essa receptação com diversos aparelhos, cerca de 100 aparelhos, vendendo na região central da capital paulista. Então, essas tecnologias adotadas para detectar a pessoa estava conversando com a outra, né? Quem que levou o celular de fato, isso ajudou bastante no trabalho de investigação e até mesmo na consolidação de provas para que essas pessoas permaneçam presas. Eu volto com vocês, mas daqui a pouquinho outras informações direto das ruas de São Paulo.
Muito obrigado pelas informações, David de Tarso. A gente está acompanhando também nesta terça-feira o julgamento que vai punir, né, os que são acusados pela morte de Marielle Franco. O Supremo Tribunal Federal inicia o julgamento hoje e nesse momento a gente vê aí uma coletiva em que participam familiares e pessoas próximas de Marielle Franco. A gente vê, inclusive, a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, logo ali. Esses que aparecem à frente são o seu Antônio e a dona Marinette, que são os pais de Marielle Franco, eles que fazem essas manifestações à imprensa nesse dia em que o Supremo Tribunal Federal deve dar uma resposta ali por meio da primeira turma. E sobre esse tema, eu quero conversar agora com os nossos comentaristas Túlio Nassa e também Lucas Merreiro, diante de uma demora imensa para se chegar a um resultado. Nós estamos falando de um crime, Túlio Nassa, que aconteceu em 2018. Nós já estamos em 2026 e ainda acompanhamos os parentes, os familiares de Marco se manifestando à espera de respostas definitivas. Como é que se avalia o tempo e a maneira como esse caso foi tratado, hein, Túlio Nassa?
Olha, Evandro, eu avalio da seguinte forma. O que aconteceu ali é o que François Guizot dizia na França do século retrasado, que quando a política entra no recinto dos tribunais, a justiça sai de outro lado. O que aconteceu nessa demora toda foi uma operação política de abafa em relação ao curso dessas investigações. Infelizmente, nós vimos pessoas ligadas ali ao parlamento do Rio de Janeiro e também da própria polícia, que cabia investigar esses casos. Por isso que essa demora se alongou. E aí houve uma intervenção da Polícia Federal, que deve ser elogiado, o Ministério da Justiça também ali, do Lewandowski, que na época era ele o ministro da Justiça, que deu um avanço grande a essas investigações e conseguiu desvendar os principais envolvidos, os principais acusados. Então, nesse momento, é importante que o julgamento aconteça para que a política seja deixada de lado e que os culpados sejam realmente responsabilizados, para que a gente não tenha a sensação de impunidade no Brasil.
Inclusive, vamos ouvir um pouquinho da irmã de Marielle Franco, a ministra Aniele Franco, que fala neste momento. Acompanhe.
A memória, o legado, e essa resposta também que pode sair daqui hoje e amanhã é uma resposta à democracia. Não é uma resposta apenas pela Mari e pela minha família, pela família do Anderson, mas é uma resposta para a democracia, para aquelas pessoas que acham, que ainda acham, que essa tríade, quando você junta política com milícia, infelizmente ali também com pessoas que estavam ali para servir o país, onde possivelmente, supostamente, estavam armando e arquitetando contra a vida deles, para que se prove, para que se fique de exemplo também, que nenhum crime merece ficar impune. Eu acho que é um pouco disso. Eu falei ontem um pouco com Flávia e com a Aline na Globo News, que acharam de verdade que o corpo da minha irmã seria um corpo descartável. Como pensam sobre muitos corpos do nosso país. A maioria, sobretudo, de pessoas negras, pobres, faveladas e periféricas. E é para isso que a gente está aqui, para uma continuidade. Claro que é um marco importante que está acontecendo, mas é do legal da memória de Marielle Franco, que enquanto a gente estiver aqui, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai fortalecer e seguir até o final. Obrigada.
Já falaram nessa coletiva de imprensa os pais, né, da Marielle Franco, outros familiares, a irmã e a esposa também de Anderson, que era o motorista da vereadora à época em que o crime ocorreu, ambos assassinados em 2018. 8 anos já se passaram desde... Lucas Merreiro, traz para a gente também a sua avaliação e expectativa sobre o resultado desse julgamento, que durante as investigações também teve ali muita poluição, muito ruído político, muito vai e vem de provas. E agora, qual desfecho se pode aguardar dos envolvidos que estão presos?
Bom, evidentemente, eu espero que todo e qualquer envolvido, mandante ou executor do assassinato da Marielle Franco, seja duramente punido. Não só no caso da Marielle Franco, é claro, mas todos os homicidas do Brasil, né? É isso que a gente tem que esperar. Independentemente de qualquer atraso deliberado, tentativa de abafa que a gente sabe que ocorreu, né? Há de se questionar, ainda assim, toda essa demora. Olha o tempo que leva para resolver um caso de homicídio no Brasil, e um caso que é muito midiático, né? Um caso que muitas pessoas acompanharam, que está o tempo inteiro na imprensa, levou essa quantidade de anos para chegar na data do julgamento. O Brasil tem aproximadamente 35 mil homicídios por ano. Desses homicídios, quantos sequer chegam a serem julgados? Há estimativas que dizem, se você somar homicídios culposos e dolosos, que dizem que 92% dos homicídios no Brasil não são resolvidos. Ou seja, você mata uma pessoa, a chance de não acontecer nada, de você não ser 92%. Absurdo. Então eu espero que a justiça seja sim feita nesse caso. Trago atenção aqui para o fato da senhora Aniele Franco, sempre lamento muito pela perda da irmã dela, evidentemente, né, uma dor inestimável, não tenho nem o que dizer em relação a isso, mas ela aproveita a situação para sempre se dizer contra o crime, com milícias. Veja, a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, poderia ter feito muito mais pelo combate ao crime, não necessariamente apenas por medidas enquanto ministra, mas até mesmo em discursos, em falas, né? A ministra Aniele Franco não se manifestou sobre os integrantes do Comando Vermelho que adentravam nos ministérios do governo Lula, com dinheiro público, com passagem paga por dinheiro público. Se ela é tão indignada com as ações criminosas, por que não falar nada em relação a isso? Por que a senhora Aniele Franco, enquanto ministra da Igualdade Racial, foi visitar favelas no Rio de Janeiro e andou de moto sem capacete? E ao ser questionada, ela disse que a justificativa dela foi que essa era a regra naqueles locais. Vejam só, uma ministra de Estado validando as regras de um território ocupado por uma e na Aniele Franco de combate aqui só. Gente, não, eu falo também de milicianos. Ela estava nesse discurso agora que a gente acabou de ver, vociferando contra milicianos, o que seria muito bom se ela não tivesse apoiado a Daniela e o Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, supostamente tem envolvimento com milícias. O Marcelo Freixo e a Aniele Franco apoiaram essas pessoas. Então, eu lamento muito que esse tipo de caso, muitas vezes, é utilizado para mostrar uma certa indignação, mas essas mesmas pessoas que demonstram essa indignação e têm poder para fazer alguma coisa, acabam não fazendo nada. Pelo contrário, muitas vezes acabam beneficiando o crime organizado e as milícias.
Agora eu quero falar um pouquinho de economia. Um estudo internacional mostrou que a abertura comercial pode favorecer o Brasil mais do que se pensava. Esse fenômeno ocorre pela alta informalidade da economia. Langani, traduz isso pra gente.
Vamos lá, exatamente. Três acadêmicos brasileiros publicaram na revista mais prestigiada de economia do mundo, chamado Econométrica, uma revista científica acadêmica. Muito bem. E o que eles mostraram? Que quando tem uma abertura comercial, ou seja, o livre comércio entre nações, o avanço da globalização, isso aumenta a renda, barateia os preços dos produtos, dos insumos, da tecnologia. E aí o que acontece? Hoje, as empresas que estão na informalidade, elas têm uma vantagem competitiva contra as empresas formais. Por quê? Porque elas pagam menos impostos, não tem toda a burocracia, mas elas estão na informalidade ou na ilegalidade. Quando você tem essa abertura comercial, como há todos esses ganhos que eu falei, de barateamento de custos de produção, de mais competitividade, o que acontece? Há uma redução dos custos para as empresas formais. Elas se tornam muito mais competitivas contra as informais. Uhum. Aumenta também o salário, melhora a mão de obra nas empresas formais. Então, a empresa informal passa a ter dificuldade de competir com a empresa formal neste ambiente mais globalizado. Super interessante esse achado deste estudo, ó. E só para mostrar, né, o que acontece. Os custos de comércio com a abertura comercial caem 33% e a renda do país aumenta em 24%. e, além de tudo, reduz a informalidade.
Olha só, né? E isso mostra o quanto esse custo, ele acaba pesando, inclusive, para...
Com certeza, porque veja, né? Hoje no Brasil, se você está na formalidade, você abrir uma empresa, também é difícil, né, conquistar outros mercados, porque você tem ali uma série de encargos, burocracia, impostos, etc. Agora, quando há esta abertura comercial, tudo isso se reduz, né? E aí você ganha mercado. Então é ótimo isso, Evandro.
Interessante, Gani. Até já.
Até.
Agora a gente vai trazer uma troca aqui de discursos, de falas, que está dando o que falar. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, rebateu uma declaração que foi feita pelo CEO global da Enel. O representante da Enel tinha dito que, abre aspas, nem Jesus Cristo evitaria os apagões na capital paulista, fecha aspas. E aí o prefeito de São Paulo devolveu na mesma moeda. Danúbia Braga, o que foi que ele falou? Também usou Jesus Cristo no meio aí dessa fala para rebater o CEO da Enel? Bom dia.
Usou sim, Bia. Ele disse que nem Jesus Cristo para salvar essa Enel. A gente sabe que Prefeitura de São Paulo, Enel, população de São Paulo e Enel estão dando curto-circuito há muito tempo, né? E aí, agora, essa troca de acusações, digamos assim. O prefeito Ricardo Nunes também aproveitou para criticar e ali afirmou que a Enel é incompetente na questão do fornecimento de seus serviços para a população de São Paulo. E que Jesus Cristo não, nem Jesus Cristo salva a Enel. Diz que é muita cara de pau nas palavras de Ricardo Nunes. Um deboche, o nível de incompetência é tão grande que, somado à capacidade de mentiras, chega a assustar. O prefeito seguiu dizendo, mais de 80 locais que ficaram sem energia não tiveram quedas de árvore. Essa declaração ocorre justamente porque o CEO da Enel, o Flávio, ele comenta que as dificuldades encontradas pela concessionária é que muitos fios de energia elétrica estão dentro das árvores e que isso dificulta então essa situação, que nem Jesus Cristo teria como salvar essa situação em relação às árvores, porque toda vez que chove, como os fios estão dentro das árvores, acaba tendo ali o rompimento. A ação não se trata apenas de um problema da Enel, segundo ele, esse tipo de arborização continuar dessa forma. O CEO ainda disse que o departamento jurídico da empresa, em autoridades locais, no caso a prefeitura, resultados que indicaram uma melhora de 50% na qualidade do serviço prestado em São Paulo no último ano. Tudo isso acontece em meio a hoje, por exemplo, tem aquela reunião tão aguardada da ANEEL, em que mostra esse relatório que foi produzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, devido ao último incidente ali que a Enel deixou milhares de paulistanos sem energia elétrica por dias, mas a gente já sabe também, a gente antecipou aqui no Jornal da Manhã já na semana passada, que durante essa reunião vai ser pedido ali uma prorrogação para essa decisão por parte da ANEEL sobre o pedido de caducidade ou não da Enel, dando ali a concessionária até o dia 26 de fevereiro para dar um parecer a respeito desse relatório técnico emitido pela ANEEL. Em nota, a Enel disse então que reforça que as declarações do prefeito Ricardo Nunes sobre o último evento climático não correspondem à realidade, como a companhia vai demonstrar. E mais de 90% dos casos de falta de luz foram decorrentes de causas ambientais, como quedas de árvores. Fato é que a gente segue acompanhando mais um capítulo dessa história, aguardando ansiosamente por uma resolução. Afinal de contas, quem fica no meio dessa guerra de narrativas é a população. Demais ficar assim, né?
Volto com vocês. Que a população aguarda, né, a avaliação da justiça sobre esse contrato que está pendente ou não da caducidade, de realmente ser cancelado por conta da falta de compromisso e de critérios para fornecer o serviço que a população contrata, energia elétrica. Bom, desse tema que está muito relacionado às ações climáticas, a gente vai falar da previsão do tempo mais uma vez com a Camila Yunis, só que especificamente de outras regiões do país que ainda estão sofrendo por conta do grande volume de chuvas, e você já antecipou, vem mais.
Vem mais chuva, viu, Bia? A gente estava falando mais cedo a respeito de Juiz de Fora, por lá a situação é muito complicada, uma chuva histórica que acontece ali na zona da Mata Mineira. Para você ter ideia do volume de chuva, nas últimas 12 horas foram 147 milímetros de chuva. A média para todo o mês de fevereiro são 170 milímetros. Então foi um volume de chuva muito grande em pouco tempo. Então a gente até, Bia, tentou contato, a nossa produtora Isabela Noleto quis procurar alguém da Defesa Civil de lá, da Prefeitura, para falar conosco, mas eles disseram que todas as equipes estão numa força-tarefa para auxiliar a população, de olho ali em tudo que está acontecendo, e que não teria ninguém disponível no momento para a gente ter ideia do tamanho do estrago que está acontecendo lá em Juiz de Fora. A gente lembra, 14 pessoas já morreram em função de um soterramento que aconteceu por lá, e 20 pessoas ainda estão desaparecidas, mais de 440 estão desabrigados. Então, é uma situação muito preocupante e ainda tem chuva. Agora eu vou trazer também, Bia, aqui no nosso mapa, um alerta do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. São 41 alertas para movimentação de massa, que é deslizamento de terra. Desses 41 alertas, 16 são de alto risco. E onde ele... Aqui na José dos Campos, litoral norte paulista, áreas também do Rio de Janeiro e aqui na zona da Mata Mineira, região de Juiz de Fora. Então, muita atenção, porque o solo já está bastante encharcado e a gente tem essa condição para deslizamento de terras, de acordo com o monitoramento do CEMADEM.
Justamente essa pontinha de Minas Gerais aqui, que está com um risco alto, que você já trouxe antes a informação, que hoje também tem risco de muito volume de chuva.
Exatamente.
Então, é tudo somado, né? O solo que já está encharcado por conta do temporal das últimas horas, uhum, e a chuva que ainda vem pela frente.
Exatamente. E a projeção é de mais de 50 milímetros de chuva para hoje, que é um volume expressivo. Então, esse solo já está encharcado e pode receber e deve receber ainda mais chuva. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, ainda falando de chuva, olha só. Praticamente todo o território brasileiro com alguma condição de instabilidades. Chuvas mais fracas acontecem aqui em áreas do norte de Santa Catarina, do Paraná, em áreas aqui também da faixa leste do Nordeste. Só que vamos dar uma olhadinha no mapa de risco, porque condição de atenção em praticamente todo o país. A gente só não tem o extremo norte e áreas aqui do litoral nordestino, mas praticamente todo o território brasileiro em condição de atenção ou alerta. Esse alerta se concentra aqui em áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sul e também aqui em áreas do norte, no Pará, Tocantins e no Nordeste, com destaque para o sul do Maranhão e também do Piauí. Aquela chuva em formato de pancadas, bem característico do verão. Então, esse é o cenário que a gente vai ter e é preciso muita atenção, né, Bia? A gente sempre reforça que é importante as pessoas ficarem atentas aos alertas das defesas civis, né?
Sem dúvidas, evitar sair de casa, se bem que na região de Minas até quem está em casa também, né, está sofrendo, inclusive, com deslizamento, com pessoas desaparecidas.
Exato.
Então, de qualquer forma, a gente sempre estende esse alerta aqui, a previsão do tempo serve para isso, né, para preparar principalmente quem está nessa região de risco e de perigo hoje.
Conseguir fazer esse alerta, né? Esse é o principal papel. E é isso que a Defesa Civil fala tanto, né? Tentar evitar com que esses estragos tão grandes aconteçam, né? Conscientizando também a população.
Daqui a pouco tem mais?
Tem mais. Daqui a pouquinho a gente vem com mais informações, Bia.
Combinado. Muito obrigada, Camila. Até já.
Vamos para a meteorologia também nos Estados Unidos, porque segundo o Serviço Nacional Norte-Americano, mais de 40 milhões de pessoas estão em alerta na costa leste dos Estados Unidos por conta de uma tempestade de inverno que atinge aquela região. Eliseu Caetano agora há pouco mandou a temperatura lá onde ele está e já está bem baixa. Imagina para esse pessoal que está sendo praticamente soterrado pela neve, né?
Rapaz, eu não quero estar na pele de quem está aqui no Nordeste dos Estados Unidos, viu, Cine? Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta terça-feira. A título de curiosidade, as temperaturas estão tão baixas na costa leste dos Estados Unidos por conta desse ciclone que atingiu em cheio a parte nordeste do país, Para quem não sabe, a parte nordeste seria ali do estado de Maryland, do lado da capital americana, Washington DC, até lá em cima, o estado do Maine, já bem pertinho do Canadá. Essa é a região que a gente chama de nordeste dos Estados Unidos. Mas aqui embaixo, no sul da Flórida, em Miami, hoje, 6h39 da manhã desta terça-feira, pelo horário local, temperatura aqui, menos 1 grau Celsius de sensação térmica. Temperatura lá no termômetro, 6 graus Celsius, mas a sensação térmica, que é o que de fato importa, menos 1. Isso é completamente atípico, especialmente para essa região do país, que é conhecida como o lugar mais quente dos Estados Unidos. Não à toa, a Flórida é chamada de Sunshine State, ou o estado do sol. Mas essa forte tempestade de inverno, que foi classificada como um ciclone bomba e atingiu o nordeste dos Estados Unidos nas últimas horas, causou impactos severos em transporte, infraestrutura e na vida, obviamente, urbana, viu? Há um acúmulo de mais centímetros de neve em várias localidades, incluindo aí em aeroportos de cidades como Nova York e Rhode Island. Rajadas de vento também estão fortes, viu? As máximas registradas foram de 80 milhas por hora. Isso dá algo em torno de 128 quilômetros por hora. Cancelamentos de voos massivos por aqui, viu? Transtorno no transporte aéreo. Mais de 8 mil voos foram cancelados em todo o país, incluindo voos domésticos, internos e voos também internacionais, ou seja, impactando outros países. Os principais aeroportos afetados foram Nova York, Boston, Filadélfia, e voos, por exemplo, entre o Brasil e cidades como Nova York e Boston foram cancelados. Eu fiz uma busca e encontrei pelo menos 12 voos entre essas duas cidades americanas e cidades brasileiras canceladas, ou seja, milhares de passageiros enfrentam nesse momento atrasos e também cancelamentos contínuos à medida em que as companhias aéreas tentam reorganizar as operações. Já nas estradas, vias bloqueadas e serviços suspensos nas principais estradas do Nordeste dos Estados Unidos, tráfego muito lento nas demais, viu? Energia e reações na cidade, pelo menos 40 milhões de americanos ficaram sem energia elétrica em diversos estados. Cerca de 500 mil de residências e empresas continuam neste momento sem energia elétrica em Nova York, por exemplo, um dos estados mais importantes e mais populosos do país. Escolas particulares, escolas públicas em grandes cidades fecharam por conta da nevasca. Transporte público, trens, metrôs, também grandes atrasos e paralisações. As agências internacionais de notícias relataram pelo menos uma morte atribuída à nevasca, duas mortes atribuídas à nevasca seriam do estado de Maryland. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias do frio que faz nesse momento aqui no estado da Flórida. Seu Evandro, volto com você e com a... Vou tomar aqui meu cafezinho, já já eu volto.
Valeu, Eliseu Caetano, bom café para você.
Bom café. 8 horas e 42
2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo.
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Sou
sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Sonhos. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais... Participe. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fatiando, degustando, vou comemorar o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings D&D e Morumbi.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Trazer algum tipo de resultado. 8 horas e 45 minutos.